Senador Pedro Simon, por gentileza.
Senhor presidente, senhores parlamentares, está avançando o movimento, senhor presidente, de uma forma que até então não era efetivada no Brasil, a movimentação pela ética, pelo fim da corrupção. Ainda há no ar um pessimismo até de certa forma exagerado. As pessoas olham, até que respeitam, mas quase ridicularizam. Há um pessimismo. Ninguém acredita. Tem gente que diz e pensa que nasceu com o descobrimento. Aqueles 400 denegrados que vieram para cá, aquele início de formação do Brasil, nos vinculou de tal forma que essa maneira de ser vai nos acompanhar por muito tempo. Eu creio, senhor presidente, que nós vivemos nesse momento um momento importante. Acho que nós estamos meio na gota d'água do descrédito popular. A votação na Câmara dos Deputados, não vou nem analisar a tese jurídica, se vale ou não vale, fatos cometidos antes do cidadão ser parlamentar possa ser usado para ele ser afastado, mas repercutiu muito mal. O que eu tenho recebido de manifestações e protesto, e aí envolve todos, nós estamos tudo no mesmo lugar. Não tem o A, o B, não, é tudo vocês, porque vocês, porque vocês. Mas, por outro lado, o que está me impressionando é esse movimento que foi lançado aqui no Senado e que, espontaneamente, daqui na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paim, entidades representativas de todas as entidades brasileiras, tendo à frente a OAB, a CNBB, a ABI e tantas outras, lançar esse movimento, visando uma campanha popular em vista da nova caminhada. É interessante que nós somos muito claros. Eu tenho dito, onde a gente menos espera é que não sai coisa nenhuma. Eu vejo nós aqui na Comissão de Justiça do Senado e lá na Câmara, comissões importantes fazendo reforma política como a próxima etapa. E eu não acredito coisa nenhuma. Do Senado e da Câmara não sai nada. Quando se fala, não, porque agora é dinheiro público na campanha, só dinheiro público, vírgula. Dinheiro público é para os partidos receberem e fazer a campanha na televisão. O resto continua igual. E é uma verba pública de campanha na tese das lideranças, do MDB, do PT e de outros partidos. É dinheiro que há 80% do gasto numa campanha política é para presidente da República, para governador ou para prefeito. Então, o que eles querem é que esse dinheiro seja entregue diretamente para fazer essa campanha. O resto continua igual. Quando se fala infidelidade partidária? Não, vai ter fidelidade partidária. Tem que ter fidelidade partidária. O PT e o PMDB, principalmente no PMDB, a fidelidade partidária. Durante 3 anos e meio, fidelidade partidária. Aí sai a eleição. Termina a eleição, tem 6 meses para o cara pular para o partido o que quiser. Depois, volta a fidelidade partidária. É piada, não. É piada. Eu só acredito em manifestações da sociedade, do Congresso Nacional, com a manifestação do povo. Com o povo participando. Com o povo aceitando. E esse nosso movimento tem esse sentido. É um sentido que não coloca parlamentar na frente. Nós gostaríamos, e quem está na frente é a CNBB, é a ABI, a OAB, principalmente é o país, a OAB que está com uma atuação espetacular, e outras tantas entidades iguais a essa. Nós estamos participando. Temos feito várias reuniões. Agora, exatamente agora, Na próxima semana, teremos uma grande reunião na Universidade de Brasília. Todas as entidades estão convidadas para a primeira manifestação, onde nós vamos nos dirigir aos universitários e aos professores. Nós, as entidades. Lá estará o AB, a CNBB, a ABI, outras entidades, o reitor da universidade, que, de uma maneira muito gentil, excepcional, com os seus pares, atendeu o nosso apelo. E é a primeira que nós vamos fazer nesse sentido. Os parlamentares já estão avisados, as entidades já estão avisadas. Um cartaz na Universidade de Brasília e em vários outros estabelecimentos já estão avisando. Estaremos lá, reunidos, iniciando a caminhada. Segunda-feira, uma nova reunião na OAB, reunindo OAB, ABI, CNBB e outras entidades. Faremos o andamento da procura até exagerada de chamamentos para que a gente vá. Terça-feira estaremos no Rio de Janeiro. Uma reunião com a Federação das Indústrias e uma reunião com a ABI. Terça-feira, 7 de setembro, estaremos em Porto Alegre, numa grande organização patrocinada pela OAB do Rio Grande do Sul, onde parlamentares do Brasil estarão presentes. Todas as entidades do Rio Grande do Sul estarão presentes. E até, senhor presidente, no 7 de setembro, terá o gaúcho é gaúcho, é a sua maneira de ser. Terá um tropel de cavalaria, com os advogados na frente, na caminhada da luta pela moral e contra a corrupção. Estamos festejando, principalmente no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, os 50 anos da legalidade. A legalidade foi aquele movimento que, quando Jânio Quadros renunciou e os militares não queriam deixar João Goulart, vice-presidente, assumir, Dr. Leonel Brizola, de maneira espetacular, iniciou em Porto Alegre, como governador, uma rede de rádio e conclamou o povo. E o povo se levantou. A reação do Brasília foi cruel, inclusive com a determinação de bombardear o Palácio Piratini. Os aviões saíram daqui, o porta-avião Minas Gerais chegou até ali em Florianópolis e preparando para invadir o Rio Grande e bombardear o Palácio. O Brizola, dos porões do Palácio Piratini, na chamada Rede da Legalidade, conclamou o povo: venham para frente do Palácio. Eu e minha família ficarei aqui. E 60, 70 mil pessoas se dirigiram para frente do palácio. E eles não tiveram chance. Não tiveram coragem. E o general Machado Lopes, que ia ao palácio tentar prender o Brizola, estendeu a mão e disse: não, eu fico com o Rio Grande do Sul, eu fico com a legalidade, eu fico com a Constituição. E não aceitou a ordem dos ministros militares para bombardear o palácio. E no dia 7 de setembro, uma delegação representando isso estarão na rua, caminhando na frente da sede da OAB do Rio de Janeiro, fazendo essa caminhada. O que eu conclamo aqui, você, meu irmão telespectador, que está assistindo esse programa, você sabe, você está participando, que hoje há um fato novo no mundo. São as redes sociais populares. Durante muito tempo, nós fomos, a rigor, escravos do rádio, da televisão, dos jornais, das grandes redes que determinavam a nossa orientação. Lacerda foi para a rádio e fez um carnaval, levou o doutor Getúlio Vargas ao suicídio, desmontou esse país. Os militares, em 64, pegaram a rádio, a televisão, os grandes jornais, a igreja, e foram para a rua e fizeram uma demolição na democracia brasileira. E não tinha resistência. Não tinha o que fazer contrário. Hoje é diferente. Hoje, por exemplo, se as rádios, televisão, jornais, os grandes movimentos quiserem fazer um movimento dessa natureza, vai acontecer no Brasil o que aconteceu lá na Inglaterra. As redes populares, o povo via internet se comunica. E a primavera que está acontecendo no mundo árabe. Ditaduras onde o ditador teve 40 anos e o filho está 20 anos, como na Síria e outras tantas, estão caindo. E caindo como? Não tem um grande líder. Não tem um partido. Não tem um movimento terrorista. Não tem uma organização, Al-Qaeda, muçulmana, seja lá o que for. É o povo. É o povo via internet em redes populares. Um falando com o outro. Olha, amanhã, às meio-dia, na frente do palácio. E amanhã, ao meio-dia, um vai avisando para o outro, um vai avisando para o outro. A repressão não sabe como fazer, porque vem de todos os lados. E um mar de gente está na frente do palácio. E as ditaduras estão caindo. Por dia 20 de setembro está marcado em Porto Alegre, em Brasília, perdão, no Rio de Janeiro. Uma ilustre empresária, que eu não conheço, mas tenho as melhores referências, e uma série de entidades estão se movimentando. Dia 20 de setembro, na Cinelândia. Eles fazem questão de que seja um movimento popular. Eles fazem questão que não tenha a presença, a manifestação de políticos. E eles estão certos. É isso que eu estou conclamando a ti, meu irmão. Lá na Amazônia, lá no Amapá, lá no Piauí, lá no Rio Grande. Te organiza. Fala com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu colega de escola, com o teu colega de trabalho, com o teu colega de igreja, com o teu colega de beber cerveja. E se organiza para que esse movimento seja um movimento de paz. Que aproveitadores não queiram radicalizar para cá ou para lá, mas seja um movimento de paz e de respeito. Nessa caminhada pelo fim da corrupção. Eu ainda não sei como os grandes partidos, e está aqui o líder do PT, têm recebido isso. Eu acho que eles deveriam receber com grande simpatia e com grande apoio. Há um pronunciamento que eu fiz dessa tribuna essa semana, na terça-feira. Alguns falaram, mas o Simão está querendo desestabilizar o governo da Dilma. Em primeiro lugar, coitado de mim, quem sou eu para matar uma mosca que não é do meu feitio, quanto mais estabilizar um governo que eu torço para que dê certo, que eu rezo para que dê certo. E está dando certo. E vai dar certo. Eu apenas chamei a atenção para detalhes que terminam tirando da presidência a força que ela precisa ter nesse momento. Quando a ministra, a presidente, ela que começou isso, esse movimento se iniciou com a presidente. Agora, por amor de Deus, daqui a pouco vão alguém dizer, está vendo, foi a presidente que iniciou. Iniciou um negócio que vai prejudicar o Lula. Não foi nesse sentido, por amor de Deus. Ela iniciou um movimento diferenciado da história desse país. Quando aconteceu o problema envolvendo o chefe da Casa Civil, ela demitiu. Quando aconteceu o movimento no Ministério dos Transportes, ela demitiu. E diz com todas as letras. O governo dela é um governo onde ela vai buscar, com toda a força, o entendimento com a sua base. Mas as indicações pelos partidos políticos ou não, deverão ter duas importantes exigências. A biografia, a história, o passado, não pode ser pessoa que tem um processo de processo, que já está comprometida com uma série de fatos. É, mas já está comprometida com uma série de fatos, mas não tem nenhuma acusação. Logo, não pode condenar ninguém antes de ser condenado em caráter definitivo. Ninguém está condenando. Por amor de Deus, ninguém está condenando. Mas se a gente não condenar e indicar alguém para o ministério que tem uma biografia de interrogações, de dúvida, de fatos que aconteceram, primeiro vai resolver isso para depois ser ministro. Isso é evidente em qualquer lugar do mundo. E é o que ela diz. Segundo, que o indicado tenha capacidade para exercer o cargo para o qual ele foi indicado. E nós achamos que isso está certo. Quando ela iniciou esse movimento, surgiram aqui no Congresso, nos grandes partidos, uma movimentação. Porque vamos aprovar a emenda da saúde. Claro que a emenda da saúde é importante e todos nós gostaríamos que ela fosse aprovada. Mas o tom com que foi feito isso era no sentido de represália. Vamos aprovar o aumento para os brigadianos, para o pessoal da polícia. Eles podem merecer, não estou discutindo, mas o tom era de represália. E até notícias apareciam, que depois foram desmentidas, graças a Deus, e desequilibraram o governo da presidenta. Foi aí, senhor presidente, que surgiu esse movimento. Esse movimento não é pró-Dilma, mas é pró-governo para que ele se mantenha forte com autoridade. Por isso, Vossa Excelência, que eu tenho muito carinho e muito respeito, no seu pronunciamento, eu entendi o que Vossa Excelência quis dizer, mas tem gente da imprensa que interpretou o contrário. Tem gente da imprensa que colocou que Vossa Excelência estaria fazendo ligação do meu pronunciamento com o que aconteceu com Getúlio de Lacerda em 54. Por amor de Deus. Em 54, já havia um plano diabólico que existia desde que o Getúlio foi eleito, quando inventaram a tal de maioria absoluta, que não queriam deixar ele tomar posse, para que ele não assumisse. E no dia seguinte que ele assumiu, começou o esquema do golpe para derrubá-lo. E dentro desse golpe estava o Lacerda, usando a rádio de maneira cruel, querendo desmontar a imagem do doutor Getúlio. E ficou a imagem do mar de lama que corria nos fundos do Palácio do Catete. E disse, respondendo numa parte a Vossa Excelência, o que digo hoje. Se alguém que teve a sua biografia levada, ou a sua vida íntima, levada aos mínimos detalhes à opinião pública, foi o doutor Getúlio Vargas. Um homem despreocupado a vida inteira com questão de dinheiro.